planejamento para 2021, foi adiado o congresso técnico, mas a temporada de 2020 ainda não terminou, por conta de, claro, muitos casos da Covid-19, por mais que tenha tomado todas as medidas sanitárias, preventivas possíveis, não exclui o risco da contaminação. Acabou acontecendo com muitas equipes, casos que tiveram, tanto é que a competição que estava prevista para terminar em 2020 ultrapassou o limite. Uma grande dúvida que inclusive já me perguntaram, inclusive por aqui na tua Rádio Alvorada, os nossos ouvintes, como que fica a questão dos elencos? A gente viu um Guarani que, de Espumoso, que dispensou todos os seus jogadores, e um Passo Fundo Futsal que já reformulou todo o elenco para 2021. Em tese, estariam proibidos de inscrever novos atletas, já que a temporada é de 2020. Como é que fica essa questão do elenco? Porque pode, nesse sentido, gerar um desequilíbrio técnico, já que algumas equipes contrataram, outras ainda estão formando o seu elenco. É muito diferente daqueles times que eles tinham em 2020.
Ah, sem dúvida nenhuma. Essa foi uma questão que a gente procurou se atentar, sobretudo porque a gente sabia que tudo que aconteceu em 2020, a gente ainda não está totalmente livre, né? Esperamos que dentro em breve todos possamos estar vacinados e as coisas voltem realmente ao normal em 2021. A gente, na medida em que a gente teve a necessidade, né, a obrigação pela questão sanitária, né, de valorizar aquilo que é mais importante, que é a saúde, a gente então sabia que algumas questões precisariam ser a gente dá uma atenção maior, e essa era uma delas. E obviamente que na medida em que, né, uma das semifinais acabou que foi adiada por conta justamente de um surto, a gente então entendia que essas três equipes que estariam envolvidas, no caso a CBF, que já está na final, e a equipe do Guarani de Espumoso e a equipe de Passo Fundo, que vão disputar a semifinal, teriam assim a condição de, através dessa reformulação que você salientou, poder escrever os atletas. E a gente entende que a temporada passada ela tem que ser terminada, mas a gente também precisa atender a essa necessidade dessas mudanças que obviamente iriam acontecer, a gente sabia disso. E uma das coisas que a gente conversou muito aqui foi que quem passou para as finais, no caso, né, a CBF já está na final, e as outras duas equipes, Guarani de Espumoso e o Passo Fundo, foram os clubes e não os atletas somente. Então os atletas vão poder, as equipes vão poder reformular normalmente, vão fazer a inscrição para a temporada 2021 e esses serão os seus atletas representantes para terminar a temporada passada.
Perfeito, ficou bem clara essa situação pelo menos. Agora falando de 2021, o congresso técnico foi adiado, Nelson. Eu gostaria de saber os motivos também desse congresso técnico, porque do adiamento dele, para ficar muito mais próximo de uma data que tenha mais certeza da participação dos clubes. Como é que vai funcionar essa chamada, convocação para todos os integrantes da Liga Gaúcha de Futsal nas três esferas, Liga 1, 2 e 3?
Bom, a gente tinha já agendado, como você bem explicou, o congresso técnico no início da semana passada, no início dessa semana, e aí por um problema meu, acabei que não consegui, faço questão de estar presente, independente de qual seja a divisão. Eu acho que é importante que o nosso time esteja todo ele juntos nesses congressos, para que a gente possa dirimir qualquer dúvida e obviamente colocar quais são as nossas ideias para a temporada de 2021. É bem verdade também que nós ouvimos, né, e recebemos as sugestões das equipes que entendem que podem, puderam contribuir, e essa é uma premissa da Liga Gaúcha, né, tá sempre atenta e ouvindo as equipes, e a gente com isso então vai, a partir de segunda-feira, inicia assim definitivamente, né, e efetivamente a temporada 2021 para discutir o que vai ser o modelo de competição. Vamos colocar em votação aquilo que já está sendo debatido nos grupos, né, no grupo oficial da Liga Gaúcha, e a gente com isso faz com que esse primeiro contato ele já possa ser um contato de definição para algumas questões. Óbvio que a gente sabe que estamos com tempo curto, mas ao mesmo tempo a gente também precisa ter a tranquilidade para tomar as melhores definições e melhores decisões. Até porque, como eu falei no início, né, Bruno, a gente ainda não está totalmente livre daquilo que nos assolou em 2020. Claro que as coisas estão evoluindo, as expectativas são bem boas e a gente acredita que dentro em breve as coisas vão realmente voltar ao normal, mas até que isso possa acontecer, a gente ainda tem algumas ressalvas, e essas ressalvas precisam ser respeitadas, sobretudo porque a gente faz contato quase que diariamente com o governo do Estado, através da Secretaria de Esporte, para que a gente possa estar calçados, amparados, e não cometer nenhuma loucura, até porque as competições elas precisam ter, ser respeitados os protocolos, e a gente fez isso, e isso ficou demonstrado, inclusive, no adiamento, tanto da base quanto da elite, para que a gente não cometesse nenhum tipo de loucura, colocando em risco quem quer que seja. Então, esse congresso técnico ele vai servir, sim, já para algumas decisões, mas a gente sabe também que teremos a necessidade de contatos, né, mais frequentes, ainda que de parte virtual, mas a gente também entende que, num dado momento, o presencial pode ser que seja bem interessante, até porque temos as bolas, né, ainda apenas para entregar, no modelo 2021. Temos algumas coisas que precisa da presença dos dirigentes dos clubes, e quem sabe a gente consiga fazer isso tão logo a gente inicia esse primeiro contato.
Você chegou a citar, Nelson, esse contato que tem com o governo estadual também. É muito para discussão, elaboração de um novo protocolo sanitário com algumas adaptações. Vai ter revisão na questão de acesso às quadras, também de algumas medidas que se toma no entorno do jogo e também na semana de treinamentos dos clubes?
A gente já tem uma base montada, né, do ano passado, em termos de protocolos, e claro que na medida em que a gente já entende, como eu te falei, né, temos um contato quase que diário com a Secretaria de Esporte, eles vão nos acionando e nos deixando a par daquilo que está sendo definido e trabalhado, para que essas possíveis flexibilizações possam chegar até as equipes da nossa competição de uma maneira geral. É óbvio que as coisas não dependem da gente, né? No que dependesse da gente, com segurança, obviamente, a gente iria abrir o espaço necessário para que as coisas pudessem ir caminhando para a normalidade, mas isso é além da nossa alçada, e a gente, então, né, compete a gente atender e obedecer às determinações do governo do Estado. Na medida em que essas coisas forem acontecendo e essa flexibilização fosse sendo colocado em pauta, certamente nós vamos estar transpassando isso para a competição, para as equipes, e elas vão poder, óbvio, né, com toda a dificuldade que a gente sabe que tem, evoluir também nesse aspecto, para que elas possam ter sua saúde financeira equilibrada.
Perfeito. Quanto a isso também, a saúde financeira equilibrada, muitos clubes condicionam ou não a sua participação às competições em relação à liberação de público. A Liga Gaúcha já estuda essa possibilidade, quem sabe com 30% da capacidade, um pouco menos. A gente sabe que a questão é um pouco mais delicada em relação até ao futebol, porque é um ambiente fechado. Em tese, seria um ponto de contaminação muito mais grave do que o futebol, se aponta, pelo menos, em alguns estudos nesse sentido. Realmente, vocês estudam essa possibilidade na questão de liberação parcial de público nos ginásios?
Bom, Bruno, isso é bem importante que você acabou de colocar. A gente, né, acaba sendo norteado pelo futebol de campo, né, ainda que a tua observação ela seja muito pertinente, né, nosso esporte ele é indoor, ele é fechado, então isso é um complicador, mas a gente sabe também que na medida em que forem sendo liberados, né, percentuais de capacidade para o futebol, consequentemente as outras modalidades vão ter, de certa forma, a condição de ir pleiteando. Claro que sempre com a preocupação, né, principal na saúde e respeitando todos os protocolos, mas a gente vai estar também buscando, né, que se tenha essa liberação. Eu te falar em percentual hoje, não teria condição hoje de dizer um percentual. Acredito muito que, né, a gente deve iniciar com poucos, né, daqui a pouco 10%, 15%, 20%, mas a tendência é que isso vá evoluindo. E a gente vai estar, como eu te disse antes, atento e conversando e nos fazendo ouvir, fazendo a modalidade ser escutada para o governo do Estado, porque a gente sabe que os clubes precisam das suas bilheterias, o torcedor, e mais do que isso, o torcedor ele é apaixonado pelo futsal, o interior ele respira o futsal, então estar dentro do ginásio faz toda a diferença num sábado à noite, repito, sempre com a cautela e a preocupação na saúde, mas eu tenho certeza absoluta que nós estamos já caminhando para essa condição de, aos poucos, ir liberando um percentual do público e, obviamente, que isso vai ser bom para todo mundo.
É verdade, o cenário muda frequentemente conforme vai andando o processo de vacinação no Brasil. Por exemplo, a Liga está prevendo para começar as competições lá por maio, então praticamente quase metade do ano. Então tem muita coisa ainda por ocorrer, por isso até entendo você não ter cravado um percentual, é até prudente nesse momento. Nelsinho, para nós finalizarmos por aqui, a questão do descenso e acesso. Ano passado, nós tivemos a Liga Unificada, que trouxe times da Liga 2 e Liga 3 que optaram por entrar em quadra. Com isso, duas equipes dessa Liga Unificada que jogariam a Liga 2 conseguiram acesso por terem feito as melhores campanhas. Vão jogar a Liga 1 em 2021. O descenso vai ser maior do que o planejado para vocês conseguirem equilibrar o número de participantes ideal? Porque na medida que sobem duas equipes, não houve a queda da Liga 1 ano passado, também voltam algumas que se ausentaram, né? Tem a confirmação propriamente da Uruguaianense. Como é que vocês estão prevendo essa fórmula de quantas equipes que vão cair em 2021 para uma Liga 2 para 2022?
É, Bruno, assim, ó, o que, que acontece? A gente está, né, torcendo muito para que todas as equipes possam retornar, né, em especial as três que ficaram fora, a LAP, o Uruguaianense e a equipe da FASE, que elas consigam jogar. A gente entende que esse ano é fundamental e a priori o descenso esse ano vai acontecer. E em relação ao número de equipes, a nossa ideia é que a gente já consiga, a partir de 2022, de novo ter um número de 12 equipes. Essa é a nossa intenção. Para que isso aconteça, obviamente, teriam que descer 4 e subir 2 da Liga 2. Aí a gente vai ter que compor isso também com a Liga 2, que aí tu tem todo um aumento do lado de lá, a gente precisa tá bem elaborado, é um quebra-cabeça que não é só uma definição de uma divisão específica. Mas isso também vai ser colocado para ser debatido, ser conversado com a Liga 1, né, com as equipes da Liga 1, e consequentemente a decisão lá vai ser tomada depois de também ouvir a Liga 2 e a Liga 3, porque estamos acreditando que, ao contrário do ano passado, nós vamos ter novamente as três divisões, bastante equipes interessadas em jogar. É óbvio que isso depende muito, né, dessa questão de liberação de público e quantos vão poder estar presentes nos ginásios. A gente já falou sobre isso, a receita das equipes, muitas delas passa pela parte de bilheteria. Então, são discussões que a gente vai precisar levar à mesa e, a partir de então, tendo as opiniões, a gente poder tomar a decisão mais adequada.
Perfeito. Somente te agradeço por essa entrevista esclarecedora também, colocando os pontos nos is aqui, trazendo muita informação em relação ao nosso futsal gaúcho.